Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional convidámos para conversar Pedro Fernandes, colega de profissão, animador de rádio, apresentador de televisão, em resumo, verdadeiro comunicador, mas no fundo a grande surpresa surge agora. Autor de um livro infantil, chama-se O Gigante com Pés Grandes. Pedro, obrigado por teres vindo à tarde da RDP Internacional. Era mesmo o que faltava fazer na tua carreira, não é?
Epá, desculpa lá se vos assustei com essa surpresa, não foi por mal. Deixa-me só corrigir-te, o título do livro é O Gigante com Pés de Princesa.
Oh, isso, muito bem, com Pés de Princesa. Bom, conta-me lá, como é que foi que surgiu a ideia de fazer um livro para crianças?
Pá, eu sempre que ia deitar os meus filhos, eles pediam-me para contar histórias. E eu, em vez de ler livros que já tínhamos lido milhentas vezes, não é? Porque eles, sabes como é que são os miúdos, pedem para repetir as histórias N vezes. Então eu, às tantas, decidi começar a inventar histórias. E foi assim que surgiu, numa noite em que o Martim me pediu para o adormecer, que surgiu este O Gigante com Pés de Princesa. Era só um título, porque quando partes para inventar uma história não sabes bem como é que ela vai acabar, apareceu-me aquele título na cabeça e depois fui por aí fora. E quando começas a contar uma história a uma criança, a criança quer um fim, não é? Portanto, eu fui obrigado a continuar a história até ela acabar. É claro que depois, quando eu passei para livro, compliquei um bocadinho mais a história, não é? E o enredo. E não foi tão. Não, trouxe uma história mais complexa do que aquela que eu inventei naquela noite.
Sim. No fundo, os filhos foram a primeira avaliação, no fundo, do teu poder de criativo como autor para livros de criança, é isso, não é?
Tá, exatamente. Aquela história acabou por ser uma história pedida mais vezes para ser contada, e foi a história que teve mais ancores, e eu percebi que se calhar era a melhorzinha que tinha inventado, e quando me lembrei de escrever, tinha que ser aquela.
Uhum. O que é que eles disseram quando acabavas todos? Provavelmente todos os dias teria um fim diferente, não é?
Não, o fim era sempre mais ou menos o mesmo. Iam era acontecer mais peripécias. E sim, agora que falas nisso, talvez não tivesse acabado no sítio. Quer dizer, o fim era sempre o mesmo, sim, mas depois pelo meio iam acontecendo coisas diferentes. E foi depois dessas coisas que foram ganhando densidade e que foram acrescentando à história e que resultaram na história final que saiu em livro hoje. Uhum. Mas o fim era sempre o mesmo. Aquele fim era sempre o mesmo, sim.
Como é que te sentes no papel de autor?
Ainda é uma coisa muito, muito nova para mim, mas estou a gostar imenso de perceber que a história diz alguma coisa a quem a lê, que faz sentido na vida de outras pessoas, e receber esse feedback tem sido muito, muito bom. Lá está, quando não estava à espera, porque não sabia como é que o livro ia ser recebido. Felizmente está a ser muito bem recebido e espero ter mais oportunidades de estar com pessoas e fazer apresentações por esse país fora. Uhum. E perceber in loco como é que as pessoas estão a ler a história e a torná-la delas também.
O Gigante com Pés de Princesa, que livro é este?
Exato. Bem, é um livro que fala, como o próprio nome indica, de um gigante, mas que é alvo de bullying e é gozado pelos outros gigantes, pelos da sua idade e não só, pelos mais velhos também, porque os pés não correspondem ao tamanho do seu corpo, não é? Ele cresce, ele é um menino com 50 anos, porque os gigantes vivem até aos 500 anos, e ele com 50 anos ainda é um adolescente, mas tem o pé muito pequenino, e todos os dias é alvo de troça por parte dos outros gigantes, até que um dia ele se farta e diz que não, pronto, que já não está mais para aturar aquilo, e desaparece e depois, pronto, depois não vos posso contar mais porque senão já estou a fazer spoilers da minha história, mas é um livro que passa uma mensagem de que devemos olhar para os que são diferentes de uma forma inclusiva e não exclusiva. Uhum. Que os devemos abraçar e não os devemos escorraçar nem gozar com eles. E depois também passa uma mensagem para quem é alvo de bullying de que nada é para sempre, de que as coisas se transformam, as coisas mudam. Às vezes é o tempo que as ajuda a passar, e acho que é uma mensagem de esperança. Acho que é uma mensagem de esperança. Eu que também sofri alguns casos de bullying durante a minha adolescência, não foram dias fáceis, meses ou anos fáceis, mas acabei por dar a volta por cima, e acho que quem é alvo de bullying pode olhar para este livro e perceber que as coisas não vão ser sempre assim e que o dia a seguir será melhor. E também espero que também alerte, porque os pais, ao lerem este livro às suas crianças, se houver algum caso de bullying, por exemplo, na escola, pode ser que também se acenda ali uma luzinha na cabeça da criança, tipo, ah, pois é, que nós também gozamos com não sei quantas porque ele tem borbulhas ou etc. E os pais possam vir a tomar conhecimento, se calhar, de alguns casos de bullying que acontecem nas escolas, e os filhos, às vezes, os miúdos, às vezes fecham-se muito e não contam tudo o que se passa na escola, e pode ser que sirva para despertar também algumas mentes, e alguns casos possam ser resolvidos antes que tomem proporções maiores do que aquelas que são as desejadas, não é?
Quando eu comecei a preparar a nossa conversa, eu, cada pergunta que idealizava, sentia: eu acho que o Pedro está a escrever um livro com base muito na experiência dele. Quanto é que calças?
Epá, eu calço 44, não tenho pé de princesa. Mas a minha mulher tem, mas ela é normal. Sim. Mas sim, não foi por aí. Não, eu fui alvo de bullying, não foi, nem sequer foi por nenhum aspecto ou nenhum traço físico que eu tivesse. Foi só porque ou pelas circunstâncias, ou porque não engraçaram comigo, mas aconteceu mais do que uma vez. Era assustador, era um terror que eu vivia todos os dias, porque todos os dias era ameaçado de que ia levar, que ia ser espancado ou que ia levar porrada, e fazíamos esperas à porta da escola. Uhum. E viver com aquilo, e eu na altura não, com medo também de represálias ou de ser alvo ainda de mais bullying, não contei aos meus pais, se calhar devia ter contado na altura. Os meus pais só souberam destes casos quando eu escrevi o livro. Eles: mas isto aconteceu-te e tu não disseste nada? Eu: pois, está, fechei-me, naquela altura fechei-me, e hoje em dia, se soubesse o que sei, como é óbvio, não me fecharia. E é esta mensagem que eu passo também aos meus filhos, que se acontecer algum caso parecido, que tratem de nos contar imediatamente, que aconteça a eles ou a colegas na escola deles, porque acho que se os adultos souberem, conseguirão resolvê-lo de forma mais eficaz.
Sim, as ilustrações foram feitas pela Joana Rosa Fernandes, não é?
Exatamente, não é a minha familiar.
Não? Por acaso estava convencido, isto deve ser alguém, não. Ainda não. Bom, como é que descreves? No fundo, um livro infantil deve ter sempre ilustrações, de alguma forma, também ajudam a criança a entender o destino da história, não é? Como é que descreves estas ilustrações?
A Joana tem um estilo muito próprio, que ela adaptou um bocadinho para, porque é o seu primeiro livro infantil também. A Joana é uma ilustradora já com algum currículo, mas com ilustrações mais do género mangá, com aquela inspiração japonesa, e teve que queres adaptar um bocadinho mais para as tornar mais dóceis, menos agressivas, vá lá. E acho que ela fez um trabalho incrível. Eu costumo dizer, e não é a brincar, que qualquer uma daquelas ilustrações poderia ser emoldurada e estar numa parede de uma casa qualquer ou de uma galeria de arte, porque acho que são mesmo obras de arte o que está ali. E a Joana fez um ótimo trabalho a dar vida às minhas personagens, porque lá está, eu só tinha texto, não é? Tinha uma ideia, mas nunca lhe impus, não lhe disse: olha, quero que o Tobias, que é o gigante, a personagem principal, seja louro ou moreno, ou seja mais gordo ou menos gordo, ou tenha uma camisola azul ou verde. Isso foi tudo obra dela. Depois de eu ver os primeiros esboços, não alterei muito, e deixei a criar e imaginar também. Dei-lhe indicações das ilustrações que queria, ao mesmo tempo que escrevia o livro, fui dizendo: olha, aqui gostava que esta ilustração fosse ele de costas na água, a boiar com um golfinho, etc. E tal. Ou seja, dei-lhe indicações do que é que queria, mas depois toda a construção das personagens e dos cenários e as cores, é tudo obra da Joana e do seu espírito criativo.
Sim, tu não tinhas rigorosamente nenhuma. Nunca tinhas escrito nada, em princípio, não é? Tu não fazias a mínima ideia qual a técnica para usar para escrever, nada disso, pois não?
Assim, neste tipo de literatura, não. Eu escrevi muito para humor, não é? De toda a minha experiência de comunicação e de programas de televisão e de guiões, é tudo mais escrita humorística. Também tem humor, o livro, mas escrever para crianças é a primeira vez, e é uma linguagem diferente. Tentei, até pelos livros infantis que li, e li muitos, perceber qual era a linguagem que poderia ser mais adequada. Não pensei nas idades para quem escrevia quando estava a escrever o livro. Depois foi a editora, ao olhar para o livro, é que disse: olha, isto achamos que é dos 6 aos 10, que andará mais ou menos neste intervalo, porque eu não fazia a mínima ideia do que estava a escrever, para que idades é que seriam mais exatas. E depois, dos livros que eu lia, de livros infantis que lia, sempre achei mais piada aos livros que rimavam. E ao início da minha história, quando eu contava aos meus filhos, não era a rimar, mas quando comecei a escrevê-la, para mim fazia-me todo o sentido que fosse a rimar, porque acho que as coisas se tornam mais musicais e acho que são mais fáceis de entrar na cabeça dos miúdos.
Mas
e ficam com mais piada.
Do ponto de vista técnico, é muito mais difícil escreveres a rimar, não é?
E depois fazer rimas sempre diferentes, não é? Tu tens ali um livro com bastantes páginas e eu não queria fazer nenhuma rima igual. E isso era difícil, e sim, deu bastante trabalho, mas também deu muito mais gozo. E hoje em dia, eu acho que a história é muito boa para ser lida, por exemplo, em escolas. Já tenho imensas mensagens de professoras que me dizem que vão usar a história nas escolas para os alunos a interpretarem, e isso é ótimo. E eu acho que em grupo, uma leitura em grupo daquela história pode ser muito divertida, porque tem desde o medir o pé para ver se tens pé de gigante, ou saltares para cima de um sítio alto porque vem aí um tsunami. Há ali vários apontamentos na história que poderão dar reações muito engraçadas em leituras em grupo. Bom, e eu estou muito curioso para ver isso. Também quero ir fazer algumas leituras em escolas para ver como é que é a reação das crianças.
Apesar de ser um livro para crianças, aquilo que nos dás a entender é que tens a consciência que deves deixar uma marca, uma inquietação no ar, para, no fundo, para os teus leitores de palmo e meio. E achas que deve ser assim, no fundo, não é?
Sim, e acho que é um livro que vai gerar discussão, no bom sentido, conversa entre pais e filhos, e é essa discussão que eu quero gerar. Não queria também estar a escrever um livro que não passasse nenhuma mensagem, não é? Que fosse só parvo. Isso já eu fiz muito em televisão, e queria mesmo que plantasse ali uma sementezinha desta mensagem da luta contra o bullying, que acho que é muito importante, porque é a diferença entre teres uma criança feliz ou infeliz.
Uhum. Bom, pelo aquilo que eu entendi, o Tobias é muito o Pedro Fernandes, passa muito pela sua experiência. Tu,
sim, um bocadinho.
Sim, partilhaste que a tua opção foi não contar, guardar este sentimento de revolta para ti, e já disseste também, em meio da nossa conversa, que não achas que não fizeste bem. Como é que o Pedro Fernandes, como é que o Tobias, não dizendo, não partilhando com os mais velhos esta situação que o estava a prejudicar, como é que dá a volta e consegue ser uma criança feliz?
Este, no caso de Tobias, é um bocadinho diferente, porque aí o bullying estava à vista de toda a gente, não é? A própria mãe, pois, se calhar agora que tu falas nisso, a própria mãe, não há ali nada na história que dê a entender que a mãe se apercebia do que se estava a passar até ao dia da gota de água final, em que foi uma humilhação pública que o Tobias sofreu. Neste caso até posso contar, porque o que aconteceu foi que o príncipe encantado bateu à porta do Tobias com o sapatinho de cristal, porque tinha ouvido dizer lá no seu reino de que ali vivia alguém com um pé de princesa. Ele andava à procura da princesa a quem servia o sapatinho, e até poderá ter sido essa a primeira vez que a mãe do Tobias teve a noção ou a consciência do que é que estava a acontecer ao seu filho. Uhum. Mas aí já era tarde demais, e o Tobias saiu disparado porta fora e nunca mais ninguém o viu. Uhum. Ou se calhar viu, mas isso depois terão que ler o livro para saber. Uhum. Eu acho que passa muito por isto. Eu acho que os pais têm de estar muito atentos, a escola tem de estar muito atenta, e a relação com os filhos tem que ser uma relação muito, muito aberta, de muita complicidade, de muita conversa, de muito interesse. Os pais têm que estar interessados sobre tudo o que se passa com os filhos durante todo o dia na escola, e não só, saber o que é que eles estão a fazer, com quem é que estão, não é? E às vezes os pais, no meio do trabalho, dos dias demasiado ocupados, acabam por não ter tanto tempo ou tanta paciência ou energia para andar sempre atrás e a perguntar, e deixam passar um dia, deixam passar dois, não perguntam nada. Então, como é que foi o dia na escola? Ah, foi bem, correu tudo bem. E não aprofundam mais, não é? Não vão para além disso. E às vezes podem estar a acontecer coisas destas que não se apercebem. Portanto, eu acho que, no fundo, é isso que tem que ser feito. É estarmos mais atentos e mais preocupados e mais presentes, e tirarmos mais tempo para os nossos filhos.
Muito
e
bem.
Acho que se o fizermos, vamos conseguir, se calhar, perceber melhor pequenas coisas que às vezes nos passariam ao lado.
Muito
e eu contra
bom.
Mim falo, que às vezes também tenho dias demasiado agitados. Felizmente tenho a sorte de estar casado com uma mulher incrível que tem mais tempo para eles, e é uma mãe fabulosa, e acho que não lhe escapa nada. E ainda bem.
Pedro, como é que te sentes na pele de pivô no café da manhã?
Epá, adoro, olha, era uma coisa que eu não sonhava fazer, mas eu vou aceitando os desafios à medida que eles me aparecem, aqueles que eu acho que fazem sentido, como é óbvio, também acho que é importante dizer que não às vezes, mas neste projeto, ainda bem que disse que sim,
Porque
porque estou a adorar o tempo.
linguagem rádio é um bocadinho diferente da linguagem de televisão, não é?
É muito televisão, tens que dar mais, não é? Não podes ter silêncios, como tu sabes, temos que ter sempre alguma coisa a dizer, e ali tenho um grupo fantástico no Café da Manhã da RFM em que ninguém deixa ninguém cair, e estamos todos sempre à procura de um final feliz, lá está. Cada momento tem que se contar uma história e tem que ter um bom final, uma punch ou uma saída gloriosa, em cada momento que abrimos o microfone, e é isso que nós tentamos fazer, dar o nosso melhor de cada vez que abrimos o microfone para contar uma história, para passar uma mensagem, não é?
E
Mas
acordar
estou a
cedo?
adorar o som.
Gostas de acordar
Isso é
cedo?
que é, a parte pior, isso é que é a parte pior.
Sim.
Acho que nunca me vou habituar, mas o pior do que acordar cedo é eu não conseguir deitar-me cedo. E então ando sempre aqui a dormir 5, 6 horas, que é muito pouco,
Sim.
e aprendi uma coisa nova, que é dormir a sesta, não é? A dormir a sesta é uma coisa que nos faz muito bem e que nos ajuda a ultrapassar todos os dias, não é? Este
Sim. Sim.
horário.
Bom, 5 para a meia-noite traz-se também uma das grandes marcas na tua carreira. Tens saudades deste momento? Faz sentido falarmos nisto?
Tenho saudades daqueles tempos que vivi. Acho que foram ótimos tempos. Foram 6 anos e meio, de 5 para a meia-noite, com algumas interrupções pelo caminho, mas foi um programa que me deu imenso gozo. Claro que sim, vai marcar para sempre para a minha vida, como o meu grande primeiro projeto, como apresentador e como autor. E deixa sempre saudades, porque era um programa de autor em que nós éramos responsáveis por tudo, não é? Desde a preparação da entrevista, a escolha dos convidados, os sketches, gravação de sketches, edição de sketches, tínhamos que acompanhar tudo.
Eu acho que do ponto de
E tenho
vista da
saudades.
escola, Pedro, que é conseguir fazer um alto programa com boa audiência, com bons números e com muito poucos recursos.
Exatamente, acho que aquilo realmente foi uma escola, e foi, eu digo sempre isto, acho que sou um privilegiado por ter podido aprender e errar, não é? Errar no ar, que é uma coisa que eu acho que hoje já é rara, porque ninguém dá segundas ou terceiras ou quartas hipóteses a ninguém, e nós tínhamos ali um laboratório em que, pá, nós fazíamos imensas coisas mal, mas que nos permitiram evoluir, e eu acho que há muito poucas oportunidades para se fazer um trabalho deste género, não é? É quase como se estivesse lá está, como tu disseste, na escola, onde vais, umas vezes tens boa nota, outras vezes tens má nota, e ali acho que errámos. Eu errei muitas vezes, aliás, eu vejo programas daquele tempo e fez muitas coisas mal feitas, mas quem apostou em mim e em nós, não, em todos os apresentadores, se bem que eu se calhar era com menos experiência na altura, porque os meus colegas já tinham tido outros trabalhos de relevância, eu errei muitas vezes, mas como me permitiam voltar na semana seguinte e fazer tudo outra vez, fui aprendendo com os meus erros e fui evoluindo, a fazer. Acho que é raro e estou muito agradecido por isso.
Bom, esta pergunta é da sala onde prepara as conversas. As pessoas perguntam quando é que tens um projeto novo, o que é que vai acontecer, vais aparecer, quando é que vai acontecer?
Em televisão não tenho nada previsto, para já. Não estou muito preocupado com isso, apesar de ter vontade de voltar e de fazer mais coisas em televisão, mas para já não tenho nada previsto.
Muito bem. Aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Bora.
Vou-te dar duas possibilidades, das duas escolhes uma delas, podes escolher as duas, inventar uma terceira ou não responder. Vamos a isso?
Vamos a isso.
Ler ou escrever?
Escrever. Escrever. Infelizmente.
Diz.
Não, infelizmente não tenho muito tempo para ler. Acabo sempre a deixar os livros a meio, portanto prefiro escrever.
Margem sul ou norte?
Sul, sempre margem sul.
Humorista ou pivô da manhã?
Apresentador. Apresentador bem-humorado.
Jesus ou Amorim?
Amorim, Amorim, sempre Amorim.
Rádio ou televisão?
Ui, que agora é que tu me tramaste. Agora, as duas, se me dás a possibilidade de escolher duas, eu escolho as duas.
Nilton ou Alvim?
Nilton ou Alvim? Pá, ainda não trabalhei com o Alvim. Quer dizer, trabalhei, mas não fazíamos o programa juntos, mas já tive a oportunidade de trabalhar com o Nilton. Mas escolho os dois, Nilton e Alvim.
Dobrar vozes ou fazer campanhas publicitárias?
Olha, fazer campanhas publicitárias. Mas também gosto muito de dobrar vozes. Tu realmente assim não me deixas optar só por uma. Vou escolher as duas outra vez. Se bem que as campanhas publicitárias são mais bem pagas. Atenção.
Correr ou jogar ténis?
correr.
Reconhecimento da crítica ou dos teus seguidores?
Os meus seguidores. Seguidores, que é como quem diz, pessoas que gostam de mim, não é?
Sim. Ping ou pong?
Pong, porque quando há ping é muito difícil arranjar um canalizador, pá.
Muito bem. Pedro Fernandes, muita sorte para este livro. Quando lançares o próximo, voltamos a conversar. Um grande abraço. Foi um
combinado,
prazer.
Combinado, Miguel. Grande abraço. Grande abraço. Bom dia. Boa tarde.